vou ler uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, no caso aqui eles eram os discípulos, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, o que tem, lhe será tirado. Amém? Então, feche teus olhos, curva tua cabeça, respira fundo. Senhor, nós te entregamos essa reunião, como foi a primeira. Damos liberdade para o teu Espírito Santo. Tua presença é bem-vinda, Espírito Santo. Sopra no nosso meio. Nós entregamos a Tua palavra, Senhor, nas Tuas mãos, para que Tu faças, segundo lhe aprouver, trazendo cura, libertação, exortação, renovação, conversão, batismo, segundo o Teu querer. Tu conhece a minha vida. Diga isso para Deus: Senhor, Tu conhece a minha vida. Fala comigo de uma maneira particular, única, singular, que eu entenda, que eu compreenda, que esta palavra hoje, Pai, vá ao encontro daquilo que eu preciso ouvir. Nós te damos total liberdade de operar no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas? Você percebeu que Jesus nunca respondia uma pergunta objetivamente? Quando perguntavam para ele assim: como é o reino de Deus? Ele começava uma história. Saiu um semeador a semear. Quando alguém perguntou para ele assim: Senhor, quem é o meu próximo? Ele começou uma história. Um homem tinha 2 filhos. Essa do próximo é outra resposta. Ele disse: um homem saiu de Jerusalém e foi caminho de volta para casa. História do bom samaritano. A história do homem com 2 filhos foi uma vez que ele estava sentado à beira de pecadores e prostitutas e ele discerniu que pensavam mal a respeito dele por causa da sua companhia. Então ele conta uma história. Um homem tinha 2 filhos. E fala a parábola do filho pródigo. Por que que Jesus se nega a responder objetivamente questões que lhe dirigem. Provavelmente porque, quando a gente define algo, o que é definir? É definir, é dar fim. Quando a gente define algo, a gente encerra a história, a gente dá fim àquela história. A gente coloca um rótulo, a gente estabelece uma ligação rígida. Isto é isto. E as verdades espirituais não podem ser aprendidas através de definições. Por isso que a Bíblia não é um livro de definições. A Bíblia é um livro de inspirações. A Bíblia é um livro de revelação. E a maneira que Jesus usava para explicar e para responder aquilo que lhe questionavam era através de parábolas. Parábola não é simplesmente uma metáfora, um simbolismo, uma ilustração para esclarecer uma verdade teológica. Como a gente faz aqui quando a gente prega, a gente dá exemplos e conta histórias para clarear aquilo que a gente está tentando falar. Parábola não é isso. Parábola é algo mais profundo. Parábola é um convite a uma experiência espiritual. É algo que o Senhor te convida a participar dessa história, deixando ela aberta e ela passa gerações e gerações. E ali nós temos espaço para o Espírito Santo voar, trazer revelação e, para cada um de nós, fala de uma maneira diferente, única, especial e que transforma a nossa vida. Amém? Essa é mais uma parábola que Jesus conta em cima de um feeling, de um sentimento dele, ansiedade dos discípulos. Os discípulos tinham saído lá da casa de Zaqueu, sabe aquela história de Zaqueu que subiu na árvore e Jesus disse: Zaqueu, estou te vendo, quero ir na tua casa. E lá Zaqueu se converte, diz que vai dar parte dos bens dele para os pobres, e eles estão saindo, indo para Jerusalém, e ele percebe uma ansiedade nos discípulos para que o reino venha logo, para que o reino se estabeleça logo, e ele vai e conta essa parábola. Em Lucas, essa história se chama Parábola das 10 minas. Em Mateus tem uma história semelhante, porém com algumas diferenças. Lá é parábola dos 10 talentos. Essa parábola é descrita da maneira que eu li aqui. Um rei, uma autoridade, uma pessoa que tinha uma importância, vai sair para conquistar, vai para a guerra e deixa 10 dos seus servos imbuídos de uma missão. Ele distribui uma mina para cada um deles. A mina é uma unidade monetária, assim como os talentos. Dá uma mina para cada um deles e diz: negociem. E ele vai, trava a guerra, volta e chama um a um. E daí o primeiro ele diz: o que tu fez com essa mina que eu te dei? Ele diz: eu consegui mais 10. E o senhor da parábola diz assim: servo bom, por causa disso te dou autoridade sobre 10 cidades. Próximo: eu consegui mais 5. Servo bom, te dou autoridade sobre 5 cidades. Próximo: ele vem, tira do bolso um lenço, abre o lenço, está ali a mina, e diz assim: Senhor, está aqui a mina que tu me deu. Aqui nós poderíamos propor uma pregação. O que que você está fazendo com os teus talentos? Deus te deu talentos, Deus te deu virtudes, Deus te deu capacidade, Deus te deu dons. Quais são os dons que tu tens? Quais são as características naquilo que tu é bom, que as pessoas reconhecem que você é bom? O que que você está fazendo com a tua vida? Como é que você tem negociado? O que que você está fazendo com essas oportunidades que Deus te deu? Está passando tempo, olha que um dia você vai prestar conta. Quem tem talento aqui? Pessoal, levantava a mão: eu. Quem acha que poderia fazer mais com o seu talento? Eu. Quem acha que ainda está tesourando? Eu. Vem aqui na frente, eu vou orar por ti. Era legal essa pregação, não era, gente? Estava pronta. Mas eu acho que nós podemos contar uma outra história a partir dessa história. Uma história dentro da história. Até porque eu não concordo que esse talento, olha que revelação, queira dizer talento.
que a gente lê ali talento, ah, entendi, talento. Vou ver os meus talentos, os talentos que eu tenho. Ah, qual é o meu talento? Ah, eu sei tocar, outro eu sei fazer isso. Eu jogo futebol, eu faço isso, eu tenho talento para música, eu tenho talento para matemática, para engenharia, para das humanas. E são vários talentos. Eu acho que não é talento, porque se você prestou atenção na narrativa da história, o Senhor distribuiu um para cada um. E no sentido, sobre a ótica dos talentos, a vida é injusta. Nem todos nós temos os mesmos talentos. Cada um tem os seus. Uns têm mais, outros têm menos. Você vê um craque de futebol, você pensa, talento que esse cara tem. A bola vem, ele nem pensa, ele já sabe o que fazer. A gente que é humano, né? A bola vem e pensa, eu vou fazer isso, já pego a bola de você. É a mesma coisa no surfar, que eu sempre falo, acho que eu sou meio traumatizado com isso. Eu fiquei muito tempo para subir em cima da prancha, assim. Treinei, até o dia que eu consegui. E daí vinham, assim, alguns amigos meus e me viam com a prancha e perguntavam assim, é fácil subir na prancha, assim? Eu disse, ah, é difícil, meu. Olha que eu treinei, fiquei tempo assim para treinar, não é assim, não pensa que é de barbada. Posso tentar? Claro, cara. Aí o cara pegava a prancha lá na primeira onda. Você não tem raiva dessas pessoas que são assim? Talentos. Mas, na verdade, a vida, nesse sentido, ela é injusta. Então, o que seria esse valor que esse senhor da parábola deu para cada um? Porque deu para cada um e deu igual. O que que Deus nos deu igualmente para todos nós? A vida. Todos nós estamos aqui, recebemos a vida de Deus. Então, essa parábola, ela ganha uma outra conotação. O que que a gente está fazendo com a nossa vida? Veja que o primeiro a ser chamado, ele disse assim, está aqui a mina que tu me deu e eu consegui mais 10. É uma pessoa que viveu uma vida tão intensamente, viveu uma vida tão abundante, tão rica, uma história maravilhosa, que de uma valeu por 10. Tanto que a recompensa para ele não é uma recompensa financeira, vou te dar 10 cidades. Ele diz, eu vou te dar autoridade sobre 10 cidades. É como se estivesse dizendo assim, a tua vida, ela ganhou uma potencialidade na casa 10, você viveu como se fosse 10, e eu quero agora que não só você continue fazendo isso com você mesmo, mas faça com as pessoas que estão ao teu redor, encha de vida a cidade. Encha de vida a cidade. Isto que brilhou em ti, faça com que essa luz brilhe nas pessoas. O outro, 5, da mesma forma, 5 cidades. Aí tem aquele que não fez nada. E a gente logo, rapidamente, a gente lê e diz assim, está aqui o vilão da história. Que feio. Tu não fez nada. Tu guardou a tua mina, o teu talento num lenço. Esse lenço é quase como que uma mortalha envolvendo um cadáver, um corpo. Tu aprisionou a vida, deixou ela ali no escuro, gelada, e agora tu entrega. Tanto que o próprio Senhor disse assim, se tu não sabia administrar, se tu não sabia negociar, por que tu não entregou no banco? Pelo menos eles cuidariam da tua mina e você receberia os juros. Aqui é como se ele estivesse dizendo assim, se você está tendo dificuldade em viver, se você está tendo dificuldade de fazer com que a tua vida valha a pena, por que que tu não pede ajuda?
Por que tu não vai no banco? Por que tu não procura pessoas para te discipular, para te inspirar, para te aconselhar, para te ajudar, para te dar apoio? No mínimo, vão cuidar de ti, vai ter juros essa relação. Aqui nasce o discipulado, a vivência da igreja. Você poderia ter pedido para alguém cuidar de ti. Alguém que está vivendo a vida de outra maneira, poderia ter te ajudado. Eu vou cuidar de ti. Já que tu não está cuidando direito da tua vida, deixa eu te ajudar a cuidar. Você poderia ter feito isso. Por que que tu não fez? Então, rapidamente, a gente pensa assim, esse cara pisou na bola. Mas a minha proposta para vocês esta noite era o seguinte, se nós pudéssemos conversar com esse cara, se nós pudéssemos pegar e dizer assim, senta aqui. Na primeira reunião eu não achei uma cadeira, agora eu já fiquei de olho ali. Senta aqui. É o cara da mina, tá? O que que aconteceu? Antes de acabar a história, o que aconteceu? Por que que tu está agindo assim? Os outros estão negociando. Os outros estão lucrando. Os outros estão multiplicando. Por que que tu embrulhou a tua no lenço e ficou parado? O que que está acontecendo? Ou melhor, por que que tu te comporta dessa maneira? Por que que tu faz o que tu faz? Por que que tu vive a tua vida desse jeito? São perguntas tão sérias e profundas que elas se estendem e podem nos alcançar. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu tenho me comportado desta maneira? Por que que eu continuo fazendo coisas que trazem em mim sofrimento? Por que que eu me comporto de uma maneira que acaba entristecendo as pessoas ao meu redor? Por que que eu sou desse jeito? Por que que eu ando assim? Por que que esse meu comportamento se traduz desta maneira? Por quê? O que que está acontecendo? Até pessoas próximas da gente, daqui a pouco mudam o comportamento, mudam a maneira de agir e começam a fazer coisas que a gente não entende, coisas que são negativas, coisas que não têm um bom uso, um bom proveito, e a gente fica olhando para essas pessoas dizendo, por que que ele está fazendo isso? Por que que ela está agindo dessa maneira? O que que está acontecendo com essa moça? O que está acontecendo com esse rapaz? O que aconteceu com esse homem? Dentro de casa... Daqui a pouco a gente olha para um pai, para uma mãe e diz assim, por que que ele faz isso, cara? Por que que ele fala assim? Os pais olham para o filho e pensam, por que que ele está agindo dessa maneira agora? Por que que ele está se comportando assim? O que que está acontecendo? Eu, além da igreja, eu tenho outras funções. E numa dessas funções eu trabalho numa escola, dando um plantão psicológico, e daí a direção me traz assim, alguns casos e sempre vem e diz assim, não sei por que que ele age assim, não sei por que que ela faz isso. Quase que dá vontade de sentar todos ali e perguntar, o que que está acontecendo? O que aconteceu? Por que que tu faz as coisas que tu faz? Se a gente prestou atenção na leitura, ele dá respostas. Porque o Senhor, quando volta e pede para ele prestar contas, e ele mostra a mina que ele deixou escondida dentro do lenço, e o Senhor diz assim, por que isso? Ele fala assim, primeira parte da resposta, porque eu tive medo de ti. E aqui entra na parábola um outro elemento. Todos nós subsistimos em dois mundos. O mundo externo a nós e o mundo interno a nós. Todos nós. A parábola até então estava falando de coisas do mundo externo. Minas, talentos, negociações, guerras, viagens, comportamentos. Quando o Senhor para e conversa com ele e diz, por que tu fez isso? Parece que pela primeira vez ele abre a porta e dá um vislumbre de um outro mundo, do mundo que acontece dentro dele. Um mundo invisível aos olhos dos outros. Ele abre uma janela, uma porta e diz assim, eu faço essas coisas porque eu tenho medo. E aqui a gente começa a se dar conta que muitas vezes nossos comportamentos são orientados, são impulsionados por sentimentos que a gente tem dentro de nós. Uma pessoa que está com medo, ela perde a naturalidade. Ela não sabe como agir. Ela não sabe como se portar. Ela não sabe nem falar direito, porque ela está com medo. Ela recua, ela vacila, ela treme, ela soa, ela foge, ela se esconde, ela desconfia por causa do medo. Uma coisa é a emoção medo, que é natural, comum e útil. Todos nós temos. O medo nos sinaliza situações de perigo. Uma pessoa sem medo não é uma pessoa corajosa, é uma pessoa louca. Né? É a mesma coisa a pessoa que está sempre alegre, rindo e maravilhosa, não é uma pessoa feliz, é uma pessoa doida, desvairada. A pessoa está sempre rindo. Né, gente? Porque a vida tem esse balanço das emoções, que é natural. Que é natural. Então, o medo nos protege. Então, a gente sentir medos em situações específicas é comum, é natural. A gente tem que aprender a lidar com os nossos medos. Mas esse homem, ele não está falando de algo que ele sentiu num momento na vida dele. Ele está falando da história dele. Quando aquele senhor foi entregar o talento para o primeiro, a mina para o primeiro, ele pensou assim, sentiu bem. Que oportunidade que eu tenho. Que alegria. Eu vou fazer. Quando ele entregou para o segundo, ele também sentiu, era o que eu esperava, que coisa boa. Estou louco para começar. Quando entregou para o terceiro, ele teve medo. Por isso que um se comportou de um modo, o outro do outro, e aquele bem diferente. Então, o comportamento estranho, que a gente se vê quase que subjugado, por que eu ajo dessa maneira? Pode ter certeza que por trás tem um sentimento. Você sente coisas. E isso que você sente gera em você uma atuação. Determina a maneira como você atua no mundo exterior, aquilo que você sente no teu mundo interior. Sentimentos que muitas vezes estão tão enraizados que já não são uma simples emoção, como eu estou falando. Se tornaram uma estrutura, um funcionamento. É o protagonista da narrativa da tua história, o medo. O sentimento pode ser medo, para outro melancolia, para outro angústia, para outro rejeição, para outro dor. Para outro, revolta, e muito comum, raiva, ansiedade, e a gente sente essas coisas, e essas coisas determinam uma atuação. Então, a gente olha para esse cara e pensa assim, meu Deus, eu não poderia ter pensado nessas coisas, porque eu não sabia o que ele sentia. Da mesma forma, você não sabe o que os outros estão sentindo. Você não sabe o que eu sinto. Você não sabe o que o outro está sentindo. Está agindo diferente essa pessoa que você gosta, a pessoa da sua casa? Começa a pensar, o que será que ele está sentindo, cara? Tudo começa um pouco antes, não começa no sentimento, mas tudo reflete o sentimento dela. O medo fez com que a vida desse homem fosse paralisada, congelada. O que você não faz por medo? O que você não faz por tristeza? O que você não faz por insegurança? O que tu faz por ansiedade? O que tu faz por compulsão? O que tu faz por raiva?
Não era simplesmente dotar esse homem de melhores oportunidades, instrumentos de negociação. Vamos botar esse cara num curso de coach. Esse cara vai bombar. O que tu quer fazer com essa mina? Vamos fazer uns projetos aqui. Porque tudo isso fala de mundo externo. E a dificuldade dele estava no mundo interno. O medo servia de ponte. O sentimento faz isso. O sentimento, se aqui fosse o mundo interno e aqui o mundo externo, o sentimento é essa ponte. Ele se origina no mundo interno e ele transpõe-se para o mundo externo através de uma atuação. Eu sinto, logo me comporto. Logo ajo desta maneira. Esse homem tem medo, por isso que a vida dele ficou trancada. Começamos a te compreender melhor. Começamos a compreender melhor cada um que está aqui. Começamos a compreender melhor que você vem numa igreja não para mudar simplesmente o teu comportamento, não para aprender a como se comportar, não para aprender como você tem que agir, mas olhar para aquilo que tu sente. Estamos juntos até aqui? Amém. Faz sentido para você?
Sim.
Mas vamos continuar conversando com esse cara que está interessante. Ok, entendi, você tem medo. Mas por que que tu tem medo, cara? Por que que esse cenário para ti se mostrou de uma maneira tenebrosa? Para os outros foi estimulante, não foi? Era o mesmo senhor, a mesma mina, o mesmo tempo, a mesma oportunidade. Para os outros, estava legal. Por que que para ti gerou medo? Então, vocês veem que a mesma reunião, a mesma palavra, gera em nós sentimentos diferentes, gente. Hã? Muitas vezes a gente pega e diz assim, não gostei daquilo. Não está falando daquilo, está falando do que ele sentiu. Você entende? Não está falando daquilo. A gente não vê as coisas como realmente elas são. A gente vê as coisas como nós somos. Como nós somos. Então, me diz... Fala com a gente, fala aí, não fica com vergonha, pode falar. Por que que tu sentiu medo? E ele responde, na resposta que ele deu para o Senhor. Porque tu és um homem rigoroso. Tu tira da onde tu não botou. E tu ceifa o que tu não colheu. Por tu ser assim, eu tive medo e não fiz nada. Nada. Veja a ideia que ele tinha do seu Senhor. Os outros não falaram nada disso. Talvez a gente fosse perguntar para os outros, o cara é assim mesmo? Não, o cara é até gente boa, velho. Chama o outro aqui, o que que tu acha dele? Ah, o cara é até gente fina, deu uma mina aqui para lá. Então, onde é que tu tirou isso? Isso começa a mostrar que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus também está prejudicado pela maneira como nós vemos Deus. Porque muitos veem Deus dessa maneira. Deus é aquele que me cobra coisas que eu não posso dar. Deus é aquele que exige de mim algo que eu não consigo fazer. Deus é aquele que nunca vai se satisfazer comigo. Nessa relação com Deus, eu estou sempre devendo. Por isso que eu temo, eu tenho medo de Deus. Porque eu sei que o que Ele quer, eu não faço. Que o que Ele gostaria que eu fosse, eu não sou. Então, claro, eu não vou dizer, eu odeio Deus. Puxa, fica quietinho, não fala isso. Eu amo, mas eu tenho medo. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor. E foi assim desde o início. Se você for ler a narrativa bíblica, o panorama bíblico, eles começaram a se relacionar com Deus por medo. Então, o medo gerou o sacrifício. Deus é o Deus que... Então, eles não conheciam bem Deus, então eles pensavam que tinham deuses. Tem o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus das colheitas, o Deus dos mares, o Deus dos rios, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus das montanhas, o Deus dos campos. Então eles pensavam, bom, para que haja, para que a minha plantação aqui, Deus não olhe para mim, fique com raiva de mim e queira me punir e acabe com tudo, eu faço o sacrifício de tudo que eu pegar, eu vou pegar e vou dar para Deus por medo.
Então, meus rebanhos eu pego e sacrifico a Deus por medo, para que Deus me abençoe, para que eu consiga agradar a Deus. E muitas vezes a gente vem no culto para agradar a Deus também, cara. A gente pensa, ô, Senhor, está gostando do louvor, Senhor? Foi legal o louvor hoje, né, Senhor? Palavra, a gente preparou, o louvor, o lugar, está tudo legal. Tu gostou? Gostou? Então faz o que a gente quer. Parece que a reunião ela é toda trabalhada para a gente converter Deus ao que a gente quer. Então, for fazer o sacrifício, daqui a pouco, já não, só cereal já não satisfazia Deus, só sacrifício já não fazia Deus, então, satisfazia Deus. Então, eles começaram a se cortar, lembra dos profetas de Baal? Eles começaram a se cortar e dar sangue. A gente vê isso lá em Elias, eles estão se cortando para agradar Deus, para suprir aquela angústia que eles tinham, aquele medo, então, eles vamos nos cortar. E é interessante a gente pensar nisso, porque hoje tem tantos adolescentes que se cortam. Isso não é uma novidade. Talvez a raiz desses cortes seja tão primitiva quanto as histórias que a gente vê ali. A angústia que eu não consigo viver. Se cortava, daqui a pouco se cortar é pouco, cara. Já está quase sem sangue, Deus não se agrada, então vamos dar o nosso filho. Então, a divindade Moloque, eles davam um filho. Já veio agora? Bah, agora passou rápido. Os erros, gente, eu falei dos erros. Dá o filho, para ver se Deus fica satisfeito. Por isso que quando Deus chama Abraão, diz assim, Abraão, eu vou te usar, através de ti, vou fazer um povo, e através desse povo, eu vou mostrar quem eu sou. E Deus diz assim para ele, me dá o teu filho. Essa passagem é difícil a gente explicar para os nossos colegas da faculdade, né, gente? Que Deus é esse que pede filho, cara? Pede para matar filho, que Deus é esse? Porque Deus vai ao encontro da onde o homem está. Se tu estás aqui, vamos começar por aqui. Então, quando ele pede para Abraão assim, me dá o teu filho, Abraão nem questiona. Eu dou. Porque ele já estava acostumado, ele achava que Deus era assim. E quando ele está subindo, e o filho dele olha para ele e diz assim, Isaac olha para ele e diz assim, quem que nós vamos sacrificar? Abraão profetiza, diz, Deus proverá. E quando chega o momento de sacrificar o filho, Deus diz, para. Não faça isso. Olha para o lado, está um cordeiro. Deus proveu o cordeiro, que é Jesus. Quebrou o paradigma. O Deus que a gente serve não é o Deus que pega o que ele não botou. É o Deus que provê o que eu não tenho. O que eu não tenho. Mas então, de onde é que veio esse rigor, meu amigo? Esse rigor que tu estás vendo em Deus. Nós fomos criados, educados e influenciados por pessoas importantes na nossa vida. Amém? E essas pessoas tiveram a incumbência de nos apresentar o mundo. Chegaram para nós e disseram, este é o mundo que tu vai viver. E como eles apresentaram o mundo? Este é um mundo terrível que está aí? Ou este mundo é belo, é maravilhoso, é a criação de Deus? A maneira como essas pessoas apresentaram para nós o mundo dita muito a maneira que eu me relaciono com o mundo hoje. Essas pessoas nos apresentaram as outras pessoas. E como nos apresentaram as outras pessoas? Estão aqui as pessoas do mundo. Não confie nelas. São terríveis, cuidado. Desconfie, esconda. Ou disse, aqui estão as pessoas são boas. Isso determina muito como você se relaciona com as pessoas. Disseram quem você era. Sabe qual é o primeiro espelho na vida do nenê? Os olhos da mãe. Ou da pessoa que cuidou. A mãe, a cuidadora ou cuidador, é aquele que diz para a criança quem ela é. Você é lindo, tchu-tchu-tchu-tchu, maravilhoso. E a gente ficou todo, opa. E a pessoa que recebeu cuidados de amor, de afeto, de carinho, ela cresce com uma boa autoestima, com um bom sentimento de autoeficácia, que é isso aqui. Eu vou conseguir, eu consigo. Mas quem não recebeu isso, tem uma distorção dentro de si. Quem recebeu, as primeiras críticas que acontecem na vida de uma criança, acontecem no mundo externo. Mas de tanto ela ser criticada no mundo externo, as críticas começam a acontecer dentro do mundo interno. Ela não precisa mais ninguém criticando ela fora de si, porque ela já tem dentro de si a crítica. Se eu trago dentro de mim a crítica, eu olho para alguém que está me olhando torto e já penso, bah, não valho nada. E não precisa falar nada, porque eu já tenho a crítica dentro de mim. Por isso que as pessoas importantes, o que, que é importante? In, dentro, portar, carregar. Importante é aquilo que a gente carrega dentro da gente. São pessoas que vivem dentro de nós ainda, que nós introjetamos. Então, funciona assim. Tem tempo, Maurício? Vou dizer como é que funciona aqui. Nós estamos tendo aqui uma conversa, tá? Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Se eu parar e fizer uma pergunta, que nem eu fiz aqui, Maurício, tem, Maurício? Ele responde. Tem. É um diálogo. Minha voz, a voz do Maurício. Voz do Maurício, minha voz. Só que tem outra voz falando. Uma voz aqui dentro. Uma voz que fica pensando, olha, isso até faz sentido. Que calor que está aqui dentro. Não sei se eu concordo com isso. Então a gente tem um diálogo do mundo externo e também tem diálogo do mundo interno. Funciona assim com vocês? E essa voz do mundo interno, ela é a junção de várias vozes que cruzaram a tua vida. E se foram vozes duras e rigorosas, você aprende a viver e a funcionar numa estrutura de rigor. Aí tu senta aqui e tu olha e diz assim, ele é muito rigoroso. Por isso que a gente pensa assim, ó, ah, é legal a gente vir na brasa, porque a brasa não é que nem os católicos, porque os católicos são idólatras. A gente olha aqui para as paredes, não tem nenhum ídolo, nenhuma estátua, porque a gente faz a vontade de Deus. Mas se você for ler lá em Deuteronômio, o mandamento é assim, não faça para ti imagem de escultura, vírgula, nem semelhança, aí vai dando uma lista. Porque a gente acha que só faz imagem, quem faz imagem de gesso, de pau, de pedra, de bronze e de ouro. Mas tem outras imagens que são feitas como semelhanças. E essas imagens são as imagens que a gente constrói dentro de nós. Então, dentro de mim, tem um Deus que eu imagino. A maneira como eu imagino Deus está dentro de mim. E por estar dentro de mim, eu suponho que ele está em algum lugar lá fora. Então, eu procuro o Deus que eu construí dentro de mim. E é um Deus muito parecido comigo e com as vozes que foram importantes na minha vida. Se as vozes foram rigorosas, injustas, maquiavélicas, deve ser assim que ele é. Então daqui a pouco a gente não tem imagem em nenhuma dessas paredes, mas a gente traz várias imagens dentro de nós. E essa maneira como a gente funciona, como a gente se estruturou, gera sentimentos. Aí vem a depressão, vem a incredulidade. Falei isso na primeira reunião. Até mesmo o ateu. A gente pega e fala, o ateu diz assim, eu não acredito em Deus. A melhor resposta para o ateu é dizer assim, me fala de que Deus tu não acredita, porque pode ser que eu também não acredite nesse Deus aí. Tem um monte de Deus que eu não acredito. Não é assim com vocês também? Me fala um pouco desse Deus que tu não acredita. Se calhar a gente até vai concordar, porque eu também não acredito nesse Deus. Será que as pessoas que a gente se apressa a dizer, essa pessoa não quer Jesus, Será que realmente ela não quer Jesus? Ou ela não quer Jesus que foi apresentado para ela? Essa pessoa não quer saber nada de igreja. Será que ela não quer igreja? Ou ela não quer a igreja que foi apresentado para ela? Porque, pasmem, essas pessoas importantes também apresentaram Deus para a gente. E as crianças acabam acreditando no Deus que a gente apresentou para elas. Elas só vão decidir ter a sua própria experiência mais tarde. As crianças acreditam hoje em Deus porque a gente acredita. É a bênção hereditária. Mesmo que Deus tenha semeado a fé, que é um dom através da palavra de Deus, a materialização dessa fé, o Deus que eu acredito, é herdado, a gente ensina. Por isso que saiu as crianças ali, foram para a escolinha. Foram para a escolinha. Então são as coisas que a gente carrega dentro da gente, que faz com que essa estrutura que foi formada determinou em mim um funcionamento. E esse funcionamento é a base da maneira que eu interpreto a vida. Que eu interpreto até uma oportunidade de negociar a minha vida e o que fazer com ela. Então, se é um Deus rigoroso, um Deus que vai me cobrar o que eu não tenho condições de dar, um Deus que não me ama, um Deus que não me perdoa, um Deus que não está comigo, eu tenho mais é que me segurar. Não é que esse cara é tão parecido com a gente. É tão parecido com a gente. E essas pontes. Então, a igreja não pode se deter em simplesmente ditar comportamentos. A igreja também não pode se deter em transformar humores só. A igreja trabalha em transformação de essência, em novidade de vida. Por isso é, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do teu comportamento? Pela renovação das tuas emoções? Mas pela renovação da tua? Como tu funciona, como tu pensa? Por isso que Jesus não define. Ele deixa aberto para o Espírito Santo te ensinar. Não vai te ensinar uma apostila, vai te propor uma experiência. Antes de tu negociar, tu tem que me conhecer. E é como se eu dissesse assim para vocês, olha, eu vou te explicar o que é maçã. Maçã é vermelha, assim, meio um vermelho sangue, e por dentro é amarelinha, tem uma sementezinha, um gosto ácido, mais doce. Entenderam? Estão entendendo? Tô. Mas seria muito mais fácil entregar a maçã e dizer assim, prova, experimenta. Por isso que sabedoria também é saboria. Sabedoria não é só saber. Sabedoria também é saborear. Então Deus nos propõe uma experiência. Deus nos propõe uma renovação de essência. Algo que o Espírito faz, coisas que ficaram ali e são cristalizadas, mas não são definitivas. Novidade de vida, vida em abundância. Amém?